Aê, professor Pacheco! Deixa eu convidar ele. Convite para o CEO da live
Alô?
aí. Aê! Agora funcionou! Boa noite!
Boa noite. Foi mais fácil do que eu previa.
Ah, que ótimo! Como estás?
Eu estou muito cansado, mas isso é da velhice e de um dia muito intenso, apesar da confinação em casa. Acabei agora, só nesta última hora, fiz três reuniões virtuais. Então, esta
Nossa,
é a última do dia.
que bom, né? Descansar.
E então, Fernanda, o que é que eu posso ajudar? Vá lá.
Bora lá. Primeiramente, assim, eu tenho um. Não é bem um projeto, né? Para mim é até meio difícil definir o quintal. Ele surgiu como um site, uma página no Instagram, onde eu comecei a divulgar algumas práticas pedagógicas que eu achava que tinha a criança no centro do processo, né? E a partir disso eu fui criando projetos com algumas pessoas com essa mesma ideia. E aí um dos projetos que a gente está agora no Quintal Interativo é o Infância em Movimento, né? E nesse Infância em Movimento a gente está chamando uma pessoa por mês para poder estar trazendo algo que agregue aos educadores da infância. Então, como o seu trabalho foi um dos que, assim, para mim foi um diferencial muito grande na minha carreira educativa. E eu, em 2017, logo que eu entrei no São Francisco do Conde, que é como eu trabalho como concursada, eu fiz um projeto com as crianças lá chamada Navegando em Mares Piratas. E esse projeto, ele veio de estudos que eu fui fazendo com base na metodologia da ponte, de comunidades de aprendizagem que o senhor falava, né? E aí eu me perguntava muito assim, né? Poxa, isso funciona? Como é? Vou botar na prática, vou ver, eu quero ver a coisa acontecendo. E aí eu botei esse projeto no Prêmios Professores do Brasil. Eu falei assim, olha, se esse projeto receber aí um prêmiozinho de destaque que seja para mim, é o primeiro aval de que de fato o projeto ele tem validade, de que de fato eu compreendi um pouco da ideia e o projeto realmente recebeu, né, um prêmio de destaque aqui dos projetos da Bahia. E aí eu queria justamente hoje que a gente falasse um pouco mais dessas comunidades de aprendizagem. Então, assim, primeiramente, o que são essas comunidades de aprendizagem? Porque eu acho que muita gente que está aqui não sabe, né, o que é conceito disso ou como, enfim, como isso funciona.
Bom, antes de mais, agradeço realmente a possibilidade de conversar convosco. Eu comecei a interessar-me por esse objeto de estudo que é a comunidade de aprendizagem há uns 20 anos atrás. Há 44 anos, 44, nós conseguimos, lá na Escola da Ponte, pela primeira vez na história da educação, passar o centro do professor para o centro do aluno. Ou seja, passar do modelo da instrução para o modelo da aprendizagem. Uma transição de paradigma. E eu andei 30 anos pensando que isso seria suficiente. Quando cheguei ao Brasil, através do Ruben Alves, do meu amigo Ruben, ele me mostrou algo que me fez perder muito do meu etnocentrismo europeu e que me fez ver que os brasileiros têm tudo o que precisam e que não precisam de ir à Escola da Ponte, muito menos à Finlândia ou à Catalunha ou aos Estados Unidos. Não precisam. Têm tudo no Brasil. Mas que os brasileiros têm um problema para resolver, que é uma síndrome, a síndrome do vira-lata. Pensam que o que está fora é que é bom, que o que está dentro não presta. Então, eu comecei a interessar-me, porque eu estive muito tempo na Catalunha e estudei a proposta do Ramon Flecha, os seus princípios de comunidade de aprendizagem. Mas também pude ver que aquilo que se fazia nada tinha a ver com comunidades de aprendizagem. Criavam nas escolas uma tertúlia literária, um projeto com a comunidade, criavam, enfim, muita coisa que eram paliativos do velho modelo, porque o centro continuava a ser o professor. Escola tradicional com alguns projetos a enfeitar o tradicional. E quando eu vim para o Brasil, eu assisti a uma apresentação de uma tese da UFSCar sobre comunidade de aprendizagem, de Roseli, que é uma excelente criatura, mas que segue aquilo que na Catalunha e na Inglaterra e nos Estados Unidos estava a acontecer e que não tem nada a ver com comunidade de aprendizagem. Porque comunidade de aprendizagem não pode ser desenvolvida no modelo da instrução. Comunidade de aprendizagem vive de dois paradigmas. Paradigma da aprendizagem, protagonismo juvenil, autonomia do aluno, sujeito de aprendizagem, não objeto. E vive também das contribuições do Papert, do Simons, do Castells, do paradigma da comunicação. Nós estamos no tempo 4.0, paradigma que tem já a inteligência artificial, Wi-Fi universal, tudo isso, que não pode continuar a ser introduzido na sala de aula. Ou seja, onde há comunidade de aprendizagem, não há sala de aula. Onde há sala de aula, não há inovação. E é muito claro isto. E nós mostramos há 44 anos que não é preciso aula. A aula é um escândalo epistemológico, já há meio século atrás. Vamos já lá. Acontece que eu quis, quando contactei com o Brasil, eu fui trabalhar de graça, sempre gratuitamente, com, por exemplo, a Escola Municipal Amorim Lima, que é muito conhecida agora, com a Escola Maria Peregrina, com a Campos Salles de Heliópolis, com a Escola da Serra, com a Jéssica Porreiro de Natal, bom, a Guido Lerman de Lajeado, andei pelo Brasil e comecei a recolher informação num projeto de pesquisa em comunidade de aprendizagem, informação que me levou à seguinte conclusão. As primeiras comunidades de aprendizagem surgiram no Brasil. Uma novidade, não é?
Nossa, é.
Só que o Brasil não sabe. Porquê? Já vamos ver porquê. Ou melhor, eu digo já porquê. Por exemplo, porque nas universidades e na formação dos professores, ninguém lê, por exemplo, Lauro de Oliveira Lima. Lauro de Oliveira Lima publicou, na década de 1960, três grandes livros. Escola Secundária Moderna, O Futuro da Educação e Escola de Comunidade. Escola de Comunidade. Publicou um outro que eu até tenho aqui, que tenho estado a reler, que é este, O Impasse na Educação. Lauro de Oliveira Lima, nunca encontrei a literatura deste homem nas faculdades de educação. Portanto, o Brasil não sabe que as primeiras comunidades, ou melhor, os primeiros projetos com potencial de comunidade, potencial, porque quando eu se dizer que há comunidades de aprendizagem, não há. Em nenhum lugar do mundo há comunidades de aprendizagem. Não há. Há é projetos que têm potencial de inovação e potencial de comunidade de aprendizagem. Comunidade de aprendizagem é uma nova construção social de aprendizagem, que não existe em lado algum. Quando eu vejo na internet comunidade de aprendizagem, é mentira. Quando eu vejo inovação, é mentira. Não há inovação. Não há. Aula invertida. Aula invertida é uma coisa do século XX, lá do princípio do século XX, não tem nada a ver com o computador. Bom, adiante. Então eu descobri que as comunidades surgiram, os projetos com potencial de comunidade surgiram no Brasil. O primeiro, em São Paulo. O segundo, em Sacramento, Minas Gerais. O terceiro, no Rio de Janeiro. O quarto, em Itatiaia. E o quinto, em Americana. E, bom, há mais, mas eu gostaria só de falar destes cinco. O primeiro, Alessandro Cercei, em São Paulo. O segundo, Eurípides Barçanulfo, em Sacramento. Eurípides desencarnou, ele era espírita, portanto, desencarnou com a gripe espanhola. Foi uma das vítimas, das 50 milhões que morreram da gripe espanhola em 1918, final da Primeira Guerra. Depois vem Nise da Silveira, em 1921-22, com a comunidade do Engenho de Dente, comunidade terapêutica. Depois vem a Itatiaia Agostinho da Silva, com uma comunidade de aprendizagem. E depois vem Maria Nilde, com os colégios vocacionais. Tudo isto são esboços de comunidade, são inovação, porque são novos, são inéditos, e o inéditismo é uma das características da inovação, inédito, é sustentável, porque tem suporte científico e legal, é replicável, porque há depois quem se inspira para fazer também, e ao ser replicável é instituinte, porque nunca pode parar de se transformar, e finalmente é útil, porque todos aprendem. E aqui estamos com a situação presente. A escola da aula, da turma, da série, da prova e tudo mais, ou a escola da aula que tem uns projetinhos à volta que chamam comunidade e que não é, ela produz um IDEB que não chega a 5. Índice de proficiência na ordem dos 10%. Ou seja, nega o direito à educação a milhões. Ou seja, não pode continuar. Comunidades de aprendizagem são novas construções sociais. Eu tenho muita teoria escrita sobre isso, mas não a publico, só a publicarei daqui por um ano, porque eu vou testar. Tudo aquilo que eu ponho em teoria, testo e depois publico.
Não publico. Vamos esperar.
Mas poderei dizer-vos que vamos desenvolver um processo formativo que vai começar entre abril e maio para a criação de comunidades de aprendizagem.
Então, que posso ótimo. Dar
essa boa notícia. Comunidades de aprendizagem são novas construções sociais de aprendizagem que têm uma de duas formas. A forma física, ou territorial, presencial, ou virtual. Ou as duas. São pessoas, porque escolas são pessoas, que se identificam em valores, numa matriz axiológica, que produzem um projeto de produção de conhecimento e não de consumo público, que partiram esses valores em cartas de princípio e por aí vai. Agora teria muito que falar na base do currículo. Resumindo, comunidades de aprendizagem não existem em nenhum lugar do mundo, mas vão existir no Brasil porque já existiram como potencial inovador.
Entendi.
Mas foram destruídas. Foram destruídas. Como, aliás, todos os projetos que têm sido criados, como o projeto Âncora, que é outro, que foi considerado um dos 10 mais avançados do mundo, em 2014, acabaram com ele. Porquê?
Nossa.
É verdade.
Eu estava querendo conhecer o Âncora esse ano, inclusive. Eu fui na Inquiripiracanga ano passado, né? Fui lá conhecer a escola, passei até meu aniversário lá conhecendo a proposta da escola. E esse ano estava programando ir no Âncora. Foi até bom saber então disso.
Mas eu posso aconselhar-te a ir a outros lugares. Em Inquiri, eu ajudei a fazê-la, não é? Ajudei a fazer
sim,
Inquiri,
sim.
Ajudei a fazer a Aini, ajudei a fazer a Terra Una, ajudei a fazer tudo isso. Ajudei, não fui eu que fiz, foram os brasileiros.
Uhum.
Fazendo ao brasileiro, não sou eu. O portuguesinho que está aqui é anticabralista, quer é descolonizar. Mas posso recomendar a visita a uma outra escola, que neste momento é a mais avançada do Brasil e do mundo. E do
qual?
Mundo. É que está mais próxima de ser comunidade de aprendizagem. É a Escola Aberta de São Paulo. Escola Aberta. Vou ouvir falar muito dessa escola. A Escola Aberta de São Paulo fica junto ao Jockey Club no Butantã. Fica perto da T-Arte e da Morim Lima, que são muito conhecidas também e que eu também ajudei. Então é isso. Não há comunidades de aprendizagem. Vamos desenvolver um processo formativo que vai conduzir a projetos criativos, inovadores, para futura construção de comunidade de aprendizagem.
Entendi. No caso, as comunidades de aprendizagem, o senhor fez uma fala falando da questão de não ser consumo de currículo. Como seria essa questão de currículo dentro das comunidades de aprendizagem, por exemplo?
Ok, então vamos lá. Eu sou a pior das pessoas para falar de currículo, porque é verdade, porque eu acabei com o currículo prescrito. O currículo da base nacional comum curricular, que é estabelecido por ano, por disciplina e tal, é um absurdo. Pronto, aquela base nacional é produto do louco, mas adiante. Eu, na ponte, começamos a construir projetos de um currículo de subjetividade, que é outra coisa. Então, vamos lá. Para se perceber o que é um currículo em comunidade de aprendizagem, nós temos que fazer 9 perguntas. 9. E eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, mas vou dizê-las rapidamente. Quem aprende? Quem é que aprende? O sujeito da aprendizagem. O que aprende? O que é essencial aprender? Por que se aprende? Por que é que uma criança aprende a andar e a falar? Onde se aprende? Dentro do edifício de escola? Mentira, não se aprende nada. Ou melhor, aprende-se muito pouco e aquilo que não se deve aprender. Quando? Em 200 dias letivos? Em 50 minutos de aula? Quando? Toda a vida. 365 dias por ano. Ok? Como se aprende? Como? Desenvolvendo projetos. Atribuindo significado à aprendizagem. Que eu saiba porque é que eu estou a procurar. Ou seja, construir projetos em que estejam três dimensões curriculares. Subjetiva, a da comunidade e a da consciência planetária. Poderei dar exemplos se quiseres depois, porque isto não está publicado, não está em livro nenhum, faz parte da discussão teórica que um dia que eu estou a trabalhar no chão de escola e agora na virtual. Depois tem que se perceber com quem se aprende, quem é o mediador, né? E com o quê? Com a internet, com o livro, com a gente, com a natureza, com tudo. E, sobretudo, como é que sabemos que aprendemos? Como é que sabemos que há produção de conhecimento? Quando esse saber se transforma numa ação. Ou seja, quando se passa do saber para a ação, desenvolve-se competência. Pernou. Competência. E é na competência registrada em evidência de aprendizagem, em portfólio digital, que se mostra realmente que a avaliação foi formativa, contínua e sistemática. Como é que sabemos que aprendemos? Praticando a avaliação que a lei de diretrizes e dados estabelece. Que não é prova. Prova, nada prova. Um teste não prova absolutamente nada. Posso provar isso. Ok? Eu sei que isto é chocante, eventualmente chocante, mas que seja. Quem quiser acredita, quem não quiser faz perguntas. É verdade.
Professor, deixa eu te perguntar também assim, aqui no o público mais ou menos que eu tenho aqui assim no Insta é um pessoal que trabalha muito numa perspectiva de Reggio Emília, né, das propostas de Malaguzzi. Então, assim, você acha que essa proposta, por exemplo, de Reggio Emília, que eu vejo muitos professores da infância difundir, né, na educação infantil, ela tem esse potencial de comunidade de aprendizagem?
Eu sou amigo da Carla Rinaldi, eu sou amigo da Francesca, conheço muito bem Reggio Emília. Tive muita pena não conhecer o Malaguzzi. E ele morreu sem poder concretizar aquilo que ele pretendia. O Paulo Freire conhecia-o. Aliás, eu escrevi um livro sobre Reggio Emília. Eu escrevi. E começa com uma citação de Paulo Freire em relação ao Malaguzzi. Reggio Emília foi a primeira escola no mundo que passou do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. O centro é o sujeito da aprendizagem. E, sobretudo, desenvolvendo muito da contribuição antroposófica. O centro é a arte. É o centro, da Waldorf, não é?
Da Waldorf.
E Malaguzzi, ele era um gênio, mas ele ficou aquém, ou melhor, o projeto ficou aquém daquilo que ele pretendia. Eu posso dizer que eu estive em Modena, eu conheço muito bem a realidade de Reggio Emília. Foi em 1966, Reggio Emília foi a primeira escola no mundo a passar do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem no domínio da educação de infância, ou seja, até aos 6 anos de idade. Passados 10 anos, a primeira escola que no mundo passou do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem foi a Escola da Ponte. Mais nenhuma passou. Porque mesmo as escolas montessorianas, elas têm os materiais Montessori, que são extraordinários, mas dão aula. É o paradigma da instrução, o centro é o professor. As escolas Waldorf dão aula. Por aí vai. As escolas do momento da escola moderna dão aula, a pessoa sozinha em sala de aula. Não tem nada a ver com comunidade, absolutamente nada. A profissão de professor não é um ato solitário, é um ato solidário. Tem que estar com outros, não pode estar sozinho em sala de aula. Comunidade é mesmo isso. Mas Reggio Emília foi precursora, não foi comunidade de aprendizagem, porque quando eu estive com a Carla Rinaldi há meia dúzia de anos no Rio de Janeiro, num grande evento, e ela disse: José Pacheco, nós vamos começar agora com o fundamental. Eu perguntei: como? E o que é que fizeram? Modelo da instrução. Tem aula. Ou seja, não é inovação. É inovação gerir infância. mas não é inovação no resto. E, portanto, temos que considerar e reconhecer o mérito de Reggie Miller e da Escola da Ponte, mas ambos são fósseis pedagógicos. Não servem para nada, a não ser para estudar, para perceber como é que se passa para o paradigma da aprendizagem.
É, acho que é um pontapé aí, né? Eu, por exemplo, assim, depois eu gostaria até que o senhor passasse essa lista de escolas, porque, por exemplo, uma das coisas que eu quero fazer, né, que eu comecei a fazer até ano passado, é justamente visitar escolas que conseguiram fazer essas mudanças. Eu quero ver isso de perto. E aí eu filmo, faço entrevista com o pessoal da escola para estar justamente trazendo para as pessoas aqui, né, estratégias, como foi essa mudança, como é que tudo aconteceu, né? Como lá na Enquiri eu conversei com o Fred, na época que era o coordenador de lá, e me explicou toda a transição, né, da escola Enquiri. E aí vou emendar até com uma pergunta que eu tenho, assim, dentro dos grupos de estudo que eu frequento, eu vejo os educadores falarem muito assim, ai, na minha escola só eu consigo quebrar esse paradigma aí da transmissão, né? Só eu consigo... Está sendo muito complicado para mim trazer o grupo para pensar esse processo onde a criança está no centro, né? Onde o aluno está ali no centro do processo de aprendizagem. E aí eu fico muito assim me perguntando, talvez o senhor com mais tempo aí de experiência, por exemplo, que estratégias você já viu acontecer dentro das escolas assim, que traz esse fortalecimento de equipe para que as pessoas consigam desenvolver dentro da instituição escolar, né, uma possível comunidade de aprendizagem? Como fortalecer esse grupo de professores?
Quando eu comecei a minha prática profissional há 52 anos, eu comecei a introduzir práticas de Montessori, práticas de Freinet, os ficheiros autoconvertidos, a assembleia de escola, tudo isso. Toda a metodologia do trabalho de projeto, John Dewey, Kilpatrick, peguei no Chronic Lab, o EBLA, peguei em tudo o que era Le Crolet, os centros de interesse, o Claparède, o Ferrière, fiz tudo o que havia de escola nova, até que um dia quase fui assassinado. É uma história que eu não
conto. Nossa!
Por quê? Porque um projeto humano é um projeto coletivo. Eu fazia tudo muito bem feitinho, eu tinha uma fama de excelente professor. Dava as minhas aulas na perfeição. Mais tarde fui para as taxonomias de Bloom, de Hastings, de Kechtel, fui para a pedagogia para objetivos, fiz tudo o que havia, o ensino individualizado, o ensino personalizado, fiz tudo isso, toda a prática de Steiner, tudo isso eu fiz, sozinho. E por isso corri risco de vida, porque o maior aliado de um professor é o outro professor. E o maior inimigo do professor que faz diferente é o outro.
O outro professor.
E foi uma professora que lançou um boato, que eu nem vou falar, e quase me matou. Bom, então eu percebi que só se pode mudar em equipe. E quando cheguei à Ponte, eu já levava essa novidade. E juntei-me com Maria Luísa e Maria José. E resultou em pleno. Partimos do que somos, nós só sabíamos dar aula, mas numa hora por semana, uma hora por semana, fazíamos diferente. Por intuição e por amor. E por respeito ao direito à educação. É uma decisão ética. Se do modo como eu trabalho, não ensino todos, eu posso continuar a trabalhar desse modo, só se não tiver valores nenhums que sejam positivos. Eu não tenho o direito de continuar a fazer uma coisa que eu sei que não resulta e que vai provocar ignorância e infelicidade. Então, mudamos em equipe. Na formação que nós fazemos, chamo-lhe de transformação convivencial, é outra questão que vai fazer parte do livrinho que eu vou publicar daqui por um ano. Eu falo exatamente dos projetos que eu acompanho no Brasil. Já para não falar dos que eu acompanhei em outros países. Ainda há pouco vim da Índia, da Itália, andei por lá. Enfim. Eu conheço muito bem o Hemisfério Sul. Então, aquilo que aconteceu foi que nos projetos que... eu ajudei e conseguiram ir além daquilo que é a aula, a turma e tal, tentando o protagonismo juvenil, o empreendedorismo, a autonomia do aluno. Foram cerca de 150 projetos no Brasil. 150, mais ou menos. Quando eu estive no grupo de trabalho do Ministério da Educação, com o ministro Renato Giannini, eu fiz parte desse grupo de trabalho, era o grupo de trabalho da criatividade e inovação. Nós inventaríamos no Brasil 178 projetos com potencial inovador. Com potencial inovador. E todos esses projetos tinham partido de equipes e não de professores sozinhos. Só que isso foi em 2014. Em 2021 restam meia dúzia. Foram todos destruídos. Porque, depois um dia explicarei. Um projeto humano é um projeto coletivo. E tem de obedecer a uma estratégia, uma metodologia muito particular. Nós ajudamos que os nossos formandos dessa formação que eu faço aprendam a fazer isso. Quando alguém me diz, como essa professora que tu falaste, que está sozinha na escola, eu peço para procurar outro professor que não tenha morrido. Há professores que ainda não morreram, estão lá, tão vivos quanto essa colega. Procurar professores para ter no mínimo 3 professores. Se não houver 3 professores, procure uma faxineira, uma mãe, um diretor, quem quer que seja. Um agente educativo local, um voluntário, um vizinho.
Procura a luz no final do túnel aí.
E que se junta a nós, que nós fazemos aquilo que nós chamamos núcleo do projeto. Núcleo do projeto é um grupo de pessoas organizado que partilha valores comuns e quer garantir o direito à educação a todos. São pessoas éticas, querem garantir. Organizam-se, pegam num plano de inovação, que depois eu poderei dar a conhecer, revêem o seu projeto político-pedagógico, fazem um regimento interno adequado e uma proposta de termo, de minuta termo de autonomia que entregam à direção da escola. Esse núcleo de projeto tem de ter entre 7 a 15 pessoas e vai trabalhar na modalidade de formação chamada Círculo de Estudos. Nós temos 8 modalidades de formação. Curso, módulo, seminário, estágio. São modalidades de formação que não ensinam nada. São do século XIX. É aula pela internet, é videoaula que não serve para nada. E há 4 modalidades que podem servir, que são do século XXI. Círculo de Estudos, Oficina, Projeto de Formação e Tertúlia. Então nós trabalhamos em círculos de estudo.
E o que é território?
Círculos de estudo.
E o último?
Tertúlia. Tertúlia. Círculo de estudo. Depois, se quiseres, eu mando-vos uma dissertação de mestrado que eu fiz sobre círculo de estudo.
Ah, por favor. Eu estou compartilhando também com o pessoal alguns materiais que o senhor já tinha
tudo aquilo que eu estou aqui a falar e tudo aquilo que eu faço tem fundamentação científica. A aula, a escola da aula, não tem. Tudo aquilo que eu digo tem fundamentação e enquadramento jurídico, legal. A escola da aula está fora da lei. É preciso afirmar isto. Esse núcleo vai trabalhar com a direção da escola e vai trabalhar com a comunidade. E posso dizer-vos que resulta plenamente. São muitos, e vão ser muitos mais a partir de abril, maio, quando nós abrimos o novo ciclo formativo.
Que ótimo. Vou de fato esperar. Eu até vi uma publicação mesmo falando assim de alguma, não sei se de fato veio, se a publicação é disso que o senhor está falando, mas eu recebi no Instagram uma publicação de um curso realmente falando de comunidade de aprendizagem. Não sei se é de outra pessoa.
Se é curso, não é comunidade de aprendizagem.
É, eu vi assim, foi um curso online. Aí eu fiquei, eu não tinha visto nada no seu Instagram, nenhuma página assim sua. Eu falei, ó, deve ser de outra pessoa, né? Deve ter usado o termo.
Há muita gente a tirar partido da situação e a transformar o direito à educação num mercantilismo. E isso é grave, porque estão a enganar as pessoas. Quando se fala de curso para comunidades de aprendizagem, está errado, porque não é curso. É um círculo de estudos. Então, é algo que é formação isomórfica. Aquilo que nós fazemos com os formandos é aquilo que os formandos vão fazer com os seus alunos. Ou seja, o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Se o professor está numa formação de curso, ele vai dar a fazer comunidade de aprendizagem, porque curso é aula. Tão simples.
Por exemplo, fácil.
O que estou a fazer aqui não é formação para a comunidade de aprendizagem. Eu estou aqui a fazer uma aula dialogada, comunicação dialógica, ouvindo perguntas e tentando responder. Mas não é por aqui. É numa formação, numa modalidade. Que, vão perceber? Pronto. Nessa formação nós fazer, ajudamos os educadores, os pais, os professores, os educadores, a saber fazer projetos. Não a preparar projetos para os outros, que isso é dar aula, mas construir projetos com os outros, com, a partir de necessidades, desejos, sonhos dos outros e seus. Não fazer planejamento de aula, que aula não serve para nada, mas ensinar o outro a planejar-se, a saber gerir tempos, espaços, recursos. Não dar aula, mas construir roteiros de estudo para que a pesquisa, a busca da informação, leve à produção de conhecimento e a produção de conhecimento desenvolva competência. Não fazer aplicação de prova, que prova não prova nada, mas fazer avaliação formativa contínua, sistemática, sentada em processos, com portfólio de evidência de aprendizagem, e por aí vai. Há tanta coisa em currículo tridimensional. E as pessoas aprendem. Aprendem isomorficamente. Aprendem que não têm que ensinar ninguém, porque o outro não é objeto de formação a que a gente vai capacitar. O outro está na dignidade de sujeito de aprendizagem, que é completamente diferente. Sujeito à aprendizagem.
Nossa, também acho isso, assim. Agora, mas um pouco antes até da gente entrar aqui na live, o Paulo Focke, não sei se o senhor conhece, estava fazendo uma live falando um pouco, né, disso aí, da questão de planejamento de contextos e sessões da infância. E aí me chamou a atenção ele falando assim, as pessoas acham que colocar a criança ou o estudante no centro do processo e estabelecer um processo de escuta, é o menino falar assim, olha a formiga ali, aí o professor, eu vou criar um projeto de formiga. A criança olha a borboleta e faz, olha a borboleta ali, aí o professor faz, vamos criar um projeto de borboleta, né? Então, e não é bem assim, né? Que, tipo, que escuta é essa? Escutou uma palavra e já cria um projeto que é criado pelo professor, é o professor que vai dar aula. E aí, eu costumo falar assim, a gente precisa dar uma olhada, de fato, nos processos, né? Como é que está sendo esse processo? Se você cria o projeto e você vai para lá dar aula, você permanece no mesmo modelo. Não adianta dizer que veio da criança ou partiu dos estudantes, né?
Mas é tão grave fazer isso, dar aula, como, portanto, que os professores vão falar, é borboleta, vai fazer um projeto para que a criança estude a borboleta. Não é assim. Mas também não é o contrário. Os extremos tocam-se. É quando eu escuto em algum lugar dizer, que criança faz aquilo que quer. Ixi, aí é pior ainda, não haver aula. Eu prefiro aula do que esse oba-oba da não-diretividade ingênua. Criança não faz o que quer. Criança quer aquilo que faz. É completamente diferente. Ou seja, o que se deve fazer é perguntar às crianças, o que é que tu queres aprender? O que é que tu queres fazer? O que é que tu queres ser? Não é quando for grande. Perguntar a uma criança o que queres ser quando for grande é um xingamento. Criança é, vai ser. Então, se nós perguntarmos às crianças, o que é que tu queres fazer? O que é que te interessa? O que é que tu queres saber? A criança, sabes o que é que ela responde? Eu posso dizer o que eu quero fazer? Porquê? Porque ela perdeu o dom da pergunta, perdeu o dom da curiosidade, da interrogação, porque passou tempos demais a ouvir respostas a perguntas que nunca fez. Ou seja, na aula. É gravíssimo, é uma tragédia que as pessoas deixem de fazer perguntas. Então, os projetos partem de perguntas, de interrogações. E depois, de necessidades, desejos, sonhos, problemas, tudo isso. E a partir daí, o mediador, professor, educador, constrói projetos, roteiros de estudo, acompanha a pesquisa, ajudando a criança, o jovem, o adulto, porque a educação é para todos, a saber selecionar informação, analisar, criticar, comparar, avaliar, sintetizar, comunicar informação, que são processos complexos de pensamento, estou a falar de neurociências, okay? Que tem de ser assegurado. Não tem que estar a preparar projetos a partir de uma coisinha muito bonita que a criança aprende. Não é nada disso. Isso são os ingênuos.
E assim, uma coisa também, e que vai muito com o que o senhor trouxe da questão da educação planetária, eu converso até com algumas pessoas, assim, porque me incomoda muito, por exemplo, a escola faz vai trabalhar o meio ambiente, vamos trabalhar reciclagem, né? Vamos botar lá as caixas, as crianças, a gente bota uns lixinhos aqui no chão, as crianças vão separar esses lixos. Mas assim, eu me pergunto, gente, quando é que isso vai se institucionalizar como prática de dentro da escola? Ou você vai falar, tá falando de alimentação saudável, mas o professor faz no seu planejamento uma cenoura de leite condensado, Né? Então, assim, vai muito para o que Freire, né, fala da questão da gente estar casando o que a gente fala com o que a gente faz. E eu vejo muito, muito isso ainda. E as pessoas acham que é nesse viés. Eu vou falar de meio ambiente e eu vou entregar de lembrancinha uma gota de EVA. Né? Então, a pedagogia do EVA, ela está aí ainda ferro e fogo na educação, porque é bonitinho, porque o conceito de belo das pessoas ainda é esse. E se perpetua. Nossa, eu costumo dizer assim, gente, parece glitter, que quando você bota na mão, passa aí, dá um trabalho, né? Que é coloridinho, brilhantinho. O negócio gruda que as pessoas não querem desapegar daquilo de jeito nenhum. E aí, eu queria perguntar assim, o senhor poderia trazer algumas... Que estratégias a gente poderia utilizar para fazer um trabalho na escola que a gente conseguisse unir o querer desse professor, o querer desse aluno e o querer dessa família, né? Como é que a gente, hoje, nas escolas de hoje, assim, o que seria, vamos dizer, uma medida, um band-aid para tapar uma ferida, enquanto não se consegue fazer um movimento maior de mudanças da escola? Mas como trazer, né? Como unir esses três querer, professor, escola, professor, família e o estudante?
Em primeiro lugar, unindo aquilo que está separado, porque a Lei Diretriz e Bases diz que a educação é dever da família, da sociedade e do Estado. Não diz que é da família ou da sociedade ou do Estado, através da escola. A primeira coisa que fazemos naquilo que nós desenvolvemos como formação é juntar a família, a sociedade e a escola. Primeira questão. Não há, e acabar com essas segmentações em fundamental 1, fundamental 2, educação, que isso não... Ensino superior, ensino inferior, não é? Isso é coisa séria. Bom, mas falaste objetivamente de educação ambiental. Não há educação ambiental, toda a educação é ambiental. Assim como não há educação especial, toda a educação é especial. Assim como não há educação infantil, educação de adultos, porque toda a educação é antropológica, é de todos. Não há educação do campo, educação para a saúde, educação para ser... Não, educação é uma só. É uma só. E quem diz isso muito bem é o nosso amigo Paulo Freire. Quando ele diz que aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo, e diz que aprendemos na intersubjetividade. Ok? Ou seja, em comunidade. Então, olha, para ser mais fácil, vou contar um episódio de educação ambiental. Uma das escolas que eu ajudei, um grande potencial inovador, foi uma escola de favela. Uma favela extremamente violenta. Onde havia um córrego que tinha pouca água, mas tinha muitos dejetos, muita porcaria, muitos ratos. E mesmo junto desse córrego, do outro lado da favela, havia uma escola de ensino médio, onde havia uma disciplina de educação ambiental. E o córrego estava a correr porcaria há mais de uma dúzia de anos, com uma escola de ensino médio que ao lado tinha um ano de educação ambiental. Eu pergunto se não sentiam um cheiro. Bom, quando começamos o trabalho nessa escola que eu ajudei a mudar, a primeira pergunta que eu fiz a uma criança deu como resposta isto. Eu esta noite não consegui dormir porque choveu muito, o córrego subiu e a porcaria entrou no meu casebre. Eram casas construídas sob o córrego. Quando chovia muito, a porcaria, as fezes, entravam dentro do barraco. Esse era um problema. Eu perguntei ao jovem, o que é que tu queres? Ele, eu quero dormir, eu quero descansar e não posso porque cada vez que chove eu tenho que sair do barraco. Ok. Currículo de subjetividade, um problema pessoal para resolver. Problema de educação ambiental. Mas o problema não era só da criança. Era da família e da comunidade. Então, eu fui para a comunidade. Consegui acercar-me do terceiro escalão do tráfico, não é? Porque o segundo ninguém sabe qual é, e o primeiro da bandeira aqui por Brasília. Então, o professor explicou-me que havia uma boca de fumo e tal, onde era possível encontrar as pessoas. E um dia eu fui para lá, para a boca de fumo, que nesse dia não fez comércio nem tráfico. E conversamos com as pessoas. E as pessoas disseram, vamos fazer um mutirão e tal. E disse, mas o mutirão vai resolver o quê? Vão tirar agora o lixo e depois volta outra vez? Ok. Então criou-se, para além do currículo da subjetividade, que era resolver o problema daquela criança, foi-se resolver o problema da comunidade. Um currículo de comunidade. Objetivo, destruir o córrego. Entretanto, surge outro jovem que, no meio da conversa, ele disse: olha, hoje de manhã eu não pude tomar banho. Sim, mas porquê? Porque não havia água. Sabe como é? Quando há falta de água, os primeiros prejudicados são as comunidades. E eu disse: olha lá, tu podes resolver o problema. Quando faltar a água da companhia, tu podes ter a água da chuva. Ele: como é que isso se faz? Eu expliquei como se construíam sistemas de recolha de água de chuva. E ele fez um projeto de consciência planetária. Ele produziu um sistema a partir de material de catador, com que construiu sistemas para a recolha de água de chuva. Criou uma microempresa com 3 funcionários, com orçamentos baixíssimos, e instalou sistemas de recolha de água de chuva em várias comunidades, despoluiu o córrego, que era um problema comum, e fez um projeto de rega das hortas comunitárias que deu alimento para muita gente. O que aconteceu foi que a criança pensava num problema seu, currículo de subjetividade. Ela aprendeu conteúdos da química, da física, das ciências, do português, de matemática, tudo porque teve de aprender, foi procurar resolver o problema. A aprendizagem foi significativa, integradora, diversificada, ativa e socializadora. Estou a falar de Vygotsky e de Brunner, se quiseres. Pronto, toda a prática tem teoria. Na comunidade, quem aprendeu? Toda a gente a não jogar lixo no córrego, a não assorear o córrego, a respeitar, não lançar dejetos para o córrego e tudo mais. A fazer aquilo que tinha de ser feito e a exigir da prefeitura que fizesse. Um direito. O direito à saúde. E a consciência planetária, que aquilo era um problema de toda a gente. É um problema nosso, é um problema da China, é um problema dos Estados Unidos. A poluição, o problema do buraco do ozono, o problema da subida dos mares, do gelo, é um problema comum. O problema da escassez de água é um problema planetário. Então, o que aconteceu? Mudança. Desenvolvimento comunitário. Sustentabilidade. A escola do ensino médio continuou fazendo a disciplina de educação ambiental dentro da sala de aula, sem qualquer aprendizagem.
É, bem por aí. É, eu até lá na escola, por exemplo, a gente tem uma pracinha que fica bem perto da escola, né? E eu tenho sempre conversado com as meninas assim, ó, vamos pra praça, né? Vamos ocupar esses espaços da cidade. E aí o pessoal ficava primeiro com receio de sair com as crianças, assim, né? Com receio de que acontecesse alguma coisa, levando para fora do espaço, e também alegando que, ah, mas. Tem cachorro lá, estão sujando, os cachorros defecam e aí, né, o espaço tá sujo e tal. E aí uma das coisas que eu cheguei a levantar até para a gente pensar, de fato, uma mudança na comunidade, eu falei, olha, se a gente começa a levar as crianças, né, a gente começa a, inclusive, expor foto das crianças lá no próprio parque, mostrando que as crianças frequentam. Será que os pais vão continuar sujando? Será que os pais vão continuar levando os cachorros para defecar onde eles sabem que os filhos deles vão brincar, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho batido muito também com as meninas. A gente tem pensado, de fato, nessa questão de como parece que a escola se tranca nos seus muros e a gente esquece, né? A praça está suja lá, deixa lá, ignora a praça e perde a possibilidade de aproveitar esse espaço. Né? Sendo que a gente tem muitas escolas hoje que mal têm uma área somente para a infância, para mexer mesmo com terra, com grama, com areia. As escolas estão quase que todas tacadas de cimento e objetos plásticos, sem muitas materialidades. E aí, quando você tem um espaço desse dentro da cidade, está muitas vezes deixado e largado, não está aproveitado, né? A gente está fazendo também no grupo de estudo agora um estudo sobre arte. E uma das coisas que a gente vai discutir no nosso próximo encontro é justamente como é que a arte ela está na escola, como é que ela pode se modificar e como é que ela está se apresentando para essa comunidade. Porque o objetivo do nosso grupo é justamente criar um plano de ação e depois fazer uma avaliação e trazer para o grupo, né, para que todo mundo pense de fato junto sobre esse processo, que todo mundo se ajude. E aí, eu tô assim realmente ansiosa para ver o que é que vai sair, o que é que vai vir disso. E é um pontapé que a gente está conseguindo dar assim para que as pessoas comecem a pensar a escola não como algo separado, mas que a escola ela faz parte de um plano de cidade. E que os, eu digo até ele assim, olha, tem uma camisa que eu fiz aqui no quintal que eu botei assim, sonho, cidade, educação e crianças. Não dá para a gente desalinhar. Né? O que a gente faz na escola é para ter, de fato, um retorno na comunidade. Então, eu até gosto muito quando o senhor traz assim, essas histórias, porque mostra na prática como esse currículo estava ali sendo trabalhado na experiência que estava transformando uma situação dentro da comunidade. Porque algumas pessoas ficam o tempo todo se perguntando, mas como é? Onde é que vai entrar os conteúdos aí? Né? Onde é que vai cumprir currículo aí? E eu falei, gente, ó, bota na, no mínimo, faz assim, ó, põe em prática, testa, né? Tenta fazer e aí depois você traz aí o que você acha que funcionou, não funcionou. Né? Não fica só vagando em, perguntas, não, nem em respostas e dizer que não vai funcionar. Né? Porque não é nem para dizer que fica perguntando como fazer. É na afirmação do, ah, não vai, não, isso não funciona. Isso não está dentro da grade curricular. Né, que as pessoas estão bem presas a isso. Eu acho até que na infância é um pouco menos do que no ensino fundamental, mas ainda tem muita gente presa mesmo. Né? É, acho... Professor, diga.
Não, acho um absurdo que as pessoas continuem a dizer que não é possível quando a Escola da Ponte já fez isso há 44 anos. E que as pessoas continuem a dar aula sabendo que nem todos aprendem e contrariando aquilo que está na Constituição da Federação. É um direito à educação de todos. É um direito social e subjetivo, é de todos. Como é que há pessoas que continuam a dizer que não é possível fazer diferente se já foi feito? É uma coisa louca. Bom, mas em relação à escola e comunidade, um prédio não é uma escola. Escolas não são prédios, escolas são pessoas. E não é levar a escola para a comunidade ou a comunidade para a escola. A escola é da comunidade, é um dos lugares onde se aprende. Eu estive num lugar que eu fui-me embora porque achei aquilo tão ridículo. Eu estava a chegar, estavam a chegar os ônibus escolares. E eu perguntei, então estão a chegar, mas olha, hoje vamos fazer uma visita à comunidade. Sim, espera lá. À comunidade? Sim. De onde vêm as crianças? Nós vamos lá. Sim. Então se vão lá, para que é que as crianças vêm para cá? Ficaram calados. Aí, repara bem, iam fazer uma visita à comunidade, mas as crianças vieram para dentro do prédio. Bom, aí metem-se outra vez dentro do prédio, dentro do ônibus, e vão para a comunidade. Ok? Vão para onde vieram uma hora antes. E eu acompanhar aquilo. O que é que foram fazer à comunidade? Ah, é preciso aproveitar, ligar à comunidade, vamos falar com mamãe. Não é assim. Não é assim. Não é levar a escola para a comunidade, a comunidade para a escola. Isso é do Comênio, século XVII, que é, não leves a árvore para a escola, leva a escola para. Não leves a árvore para dentro da escola, leva a escola para baixo da árvore. Não é assim. Bom, a seguir, o que aconteceu? Eu pensava, as crianças vão ficar aqui. Faltava para ir uma hora para acabar o horário letivo, vão ficar. Não, meteram as crianças outra vez no ônibus, foram para a escola com os professores. Chegaram à escola meia hora antes da saída e saíram à meia hora depois para a comunidade.
Para voltar para a comida.
Isto é loucura. Eu fui-me embora. Eu como maluco, não me meto. É um absurdo. As pessoas continuam a dizer que há escola e comunidade. Não há escola e comunidade. A escola faz parte da
Parte
comunidade.
da comunidade.
Ninguém visita a sua casa. A gente vive na sua casa. É preciso. Quando me dizem, ah, mas a minha escola comporta-se como comunidade, eu pergunto, o banheiro do aluno é o mesmo banheiro do professor? Lá em casa também há banheiro de pai separado do banheiro de filho? Vamos pensar nisso? Nessa grade curricular, nessa carga horária, carga é para jegue, não é para gente. Vamos pensar que as palavras reproduzem cultura e que nós estamos colonizados por um modelo que não funciona e que temos que ter coragem e amor para tomar uma decisão ética de mudar. E nós temos uma formação que podemos servir-vos. Basta que tu me envies um e-mail e eu te informarei de quando vai ser lançada. Se quiserem, tudo bem. Se não quiserem mudar, que Deus tenha piedade.
Gostei. É, eu vou pedir. É, o Instagram ele só permite uma hora de live, então daqui a pouco ele já vai encerrar,
Eu também
né?
tenho de ir, acho que já disse.
É, aí eu queria realmente assim agradecer, professor, e eu vou te mandar assim um e-mail, pedir que o senhor me mande a lista das escolas, aí se puder me enviar também a dissertação de mestrado que o senhor falou, e eu vou repassar para o pessoal também que tiver interessado depois, tá bom?
Combinado.
Foi um prazer. Obrigadão. Até prazer meu. Até. Tchau, tchau.